O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta o caso Tim Lopes.
Está desaparecido há 48 horas o repórter Tim Lopes, um dos mais premiados jornalistas da Rede Globo. Ele estava fazendo uma série de reportagens sobre bailes funk nos subúrbios do Rio.
Duas semanas antes do desaparecimento do jornalista, a Rede Globo havia recebido uma denúncia. Era mais um pedido de socorro dos moradores de favelas do bairro da Penha, no subúrbio do Rio. De acordo com a emissora, os traficantes da Vila Cruzeiro promoviam baile funk com venda, consumo de drogas e shows de sexo explícito com menores. Os moradores afirmaram que já tinham pedido ajuda à polícia e que nada tinha sido feito. Domingo, 2 de junho de 2002, 17 horas e 18 minutos. Nesta hora, Tim Lopes deixava a TV para gravar imagens do baile funk na Vila Cruzeiro. Era a quinta vez que o repórter ia ao local quando desapareceu. No dia seguinte, à tarde, uma equipe da polícia encontrou, no alto do morro, um corpo carbonizado que foi levado para análise. Enquanto todo o país já previa um fim trágico para o caso, a mulher do repórter, Alessandra Wagner, ainda tinha esperança.
O Tim está vivo. Eu estou convencida que o Tim está vivo, sabe? Eu continuo pedindo o empenho de todas as pessoas, de todos os poderes, né? De todos os amigos, de todo mundo. Eu não posso subir lá na favela agora e buscar o meu marido, como eu gostaria, trazer para perto de mim de novo. Pela vida dele, pela luta dele, sabe? Por tudo que ele brigou e vai continuar brigando, ele não merece estar passando por isso.
O corpo encontrado não era o do jornalista. Os policiais foram atrás de pistas que os moradores passaram em telefonemas anônimos para o Disque Denúncia. Maurício Menezes, assessor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comentou a importância do esclarecimento do caso.
Se a gente deixar isso ficar impune, se a gente não cobrar isso, isso aí vai ser mais uma classe atingida. Nós não vamos nem poder fiscalizar o que essa população de morro sofre.
No dia 10 de junho de 2002, os policiais avançaram por quase 2 quilômetros em carros e com a ajuda de um helicóptero, sobrevoando a região dominada pelos traficantes. Três suspeitos foram presos. O depoimento, o mais importante. A identificação dos quatro principais acusados pelo julgamento e execução do jornalista. Os traficantes Elias Maluco, Renato Souza de Paulo, Ratinho, André Luiz Barbosa, o André Capeta, e Maurício Matias, o Boizinho. A Rede Globo, de luto, fez uma emocionada homenagem ao corajoso repórter.
Tim, você sabe que em dias tristes como o de hoje nós costumamos evitar o Boa Noite, deixando que o silêncio dos estúdios mostre toda a eloquência da nossa dor. Mas hoje nós decidimos fazer diferente. Você sempre foi um apaixonado pela profissão. Sempre vibrou diante de cada reportagem que fez. Os traficantes que o mataram interromperam o seu plano e devem estar acreditando que calaram a sua voz. Estão errados. A sua voz será ouvida cada vez mais alta em cada reportagem que nós, jornalistas do Brasil, fizermos. A sua voz vai ecoar, hoje e sempre, na redação da Globo e nas casas de cada brasileiro de bem. Em vez do silêncio, o nosso aplauso.
No mesmo dia, policiais receberam a denúncia de que o corpo do jornalista teria sido enterrado no alto do conjunto de favelas do Alemão. A indicação foi precisa. Ali, os agentes da Polícia Civil encontraram partes de um corpo e restos de um equipamento. Um aparelho eletrônico usado para gravação. Junto à microcâmera, uma placa com o número do aparelho usado por Tim. 13 de junho de 2002. Foi no último dia de buscas no campo de tortura e execuções que veio a confirmação. O corpo enterrado no cemitério clandestino não era de Tim Lopes. Até o prefeito do Rio, César Maia, questionou a situação.
Onde é que está o Elias Maluco? Onde é que ele está, hein? Onde é que está o corpo do Tim Lopes? Onde está? Onde estão os bandidos? Circulando pela cidade?
Agora era tudo ou nada. 3.500 policiais do Rio fizeram uma operação em todo o estado para tentar prender os assassinos do repórter da Rede Globo. Eram 23 delegacias, 150 homens e um objetivo: prender Elias Maluco. Nos helicópteros da polícia, informantes apontavam um provável esconderijo do traficante. Toda a polícia acreditava no rápido desfecho para o caso. E o superintendente da Polícia Federal do Rio, Marcelo Itagiba, estava otimista.
A partir do momento que a gente vai efetuando as prisões, a gente vai enfraquecendo o braço articulador e o braço armado do Elias, e isso vai permitir com que a polícia avance mais rápido para fazer a sua prisão.
Em escutas telefônicas feitas no presídio de segurança máxima, os traficantes comentavam a morte do jornalista Tim Lopes.
Eu acho que o doutor falou que quebraram ele todinho. É, quebraram ele, deram um pau nele, eu acho. O bagulho tá sério, tá sério aí. O bagulho desse repórter aí, o bagulho tá sério, o bicho ficou sério aqui também.
Enquanto isso, o tráfico demonstrava seu poder. Os traficantes ordenaram o fechamento do comércio em 5 favelas em sinal de luto obrigatório pela morte de 2 bandidos. No dia 2 de julho, em meio à alegria da chegada da campeã seleção de futebol, uma faixa na Associação Brasileira de Imprensa lembrava que há um mês o repórter havia desaparecido. E enquanto o Disque Denúncia batia recordes, com 1.330 pessoas ligando para contar o que aconteceu com o jornalista e onde estaria o principal acusado do crime, a polícia identificava vários DNAs diferentes no Morro da Grota. O teste iria mostrar se entre eles estava Tim Lopes. 33 dias depois, veio a confirmação. A ossada encontrada no cemitério clandestino, no alto de uma favela, era mesmo do repórter da Rede Globo. 2 de agosto de 2002. 2 meses após o assassinato, a polícia do Rio já havia prendido 19 pessoas da quadrilha do traficante, e 4 confessaram participação no crime. Mas os principais acusados de executar o jornalista ainda estavam soltos. A mãe de Tim entregou uma carta ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que era mais um pedido pelo fim da impunidade.
Senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, aqui é uma mãe desesperada que pede ao senhor não deixar cair no esquecimento o desaparecimento do meu adorado filho, Tim Lopes, jornalista da Globo, que foi barbaramente torturado e morto pelas mãos dos bandidos traficantes. O que peço ao senhor, como autoridade máxima do nosso Brasil, é que não deixe sem solução o covarde assassinato do meu filho. Não deixe parar as buscas, não meça esforços. O pedido que eu faço não é apenas a esperança de ver a impunidade ter fim, mas a certeza que se o senhor quiser, o senhor faz.
Foram necessários 65 dias para que a Polícia do Rio concluísse o inquérito sobre o assassinato do repórter. Mas, no lugar de esclarecimento sobre o crime, o inspetor que assinou o documento preferiu culpar Tim Lopes pela própria morte. Em 650 páginas, Daniel Gomes diz que Tim, no afã de efetuar melhores imagens dos traficantes, se colocou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção pela razão, fato que ocasionou a sua detenção e morte. O delegado e o inspetor, responsáveis pelo relatório final, foram exonerados pela Corregedoria da Polícia Federal.
Parado, porra! É polícia! Seu vagabundo! Por a cabeça!
No dia seguinte, policiais surpreenderam 3 bandidos que estavam dentro de um carro um pouco depois das 5 horas da manhã na favela da Vila Cruzeiro. Houve tiroteio e o traficante Boizinho morreu na hora. Boizinho era acusado de ter capturado junto com o traficante André Capeta o repórter Tim Lopes. Uma semana depois, o traficante André Capeta se mata. André foi levado numa ambulância do Corpo de Bombeiros para um hospital particular no subúrbio do Rio. Um carro com 6 criminosos armados com pistolas, fuzis e até uma granada fazia segurança na ambulância.
André Capeta recebeu os primeiros socorros, mas como não era possível operá-lo no local, foi levado para outro hospital. Morreu minutos depois. Segundo o laudo, André Capeta foi atingido por um disparo com cano encostado à cabeça, da esquerda para a direita, de baixo para cima. A polícia diz que isso é um indício de suicídio.
Dia 26 de agosto de 2002. A polícia do Rio colocou na cadeia um dos últimos integrantes do bando acusado de assassinar o jornalista. Ratinho foi preso numa casa do alto da favela da Grota, onde Tim Lopes foi assassinado. O traficante aparecia limpando a arma no meio da rua de uma favela, nas imagens feitas pelo jornalista para a série Feira das Drogas, do Jornal Nacional. Na época foi preso, mas fugiu pela porta da frente da penitenciária. Agora, depois de sua prisão, só faltava um. E já se sabia como tudo teria acontecido. Era noite de domingo quando Tim é observado por 2 traficantes em frente ao local onde era realizado o baile funk. Desconfiados do homem que carregava uma bolsa com objetos metálicos, os traficantes atiram na perna do repórter supondo que fosse um X9, que na linguagem do tráfico significa informante da polícia. O jornalista foi colocado no porta-malas de um carro que o levou da favela Vila Cruzeiro até a favela da Grota. No topo do morro, já com os pés amarrados, Tim foi julgado, condenado e executado a golpes de espada pelo chefe da gangue, Elias Maluco, na presença de pelo menos 11 bandidos. Após ser morto, o corpo de Tim foi queimado num forno humano chamado micro-ondas.
Vem na moral, dobrando a esquina, farol apagado, cano pra fora, dobrando a esquina, no meio da neblina, no meio da rua. DSL, tático móvel na captura. Rádio acionado, retrato falado.
3 meses depois da morte do jornalista Tim Lopes, dos 9 denunciados pelo crime, 6 estavam presos, 2 morreram e o principal acusado ainda estava solto. Entre as testemunhas que prestaram depoimento no caso, estava Alessandra de Araújo Wagner, viúva de Tim Lopes. Ela deu uma nova versão sobre a origem da reportagem sobre bailes funk, atribuindo a pauta à TV Globo e não ao próprio Tim Lopes. Em sua defesa, a Rede Globo leu uma nota assinada pela mãe, pelo irmão e pelo filho de Tim sobre os depoimentos dados no Tribunal de Justiça no dia anterior.
Tim Lopes sempre foi absolutamente rigoroso na definição de sua conduta ética como jornalista. As grandes empreitadas da sua vida profissional tiveram em todas as ocasiões a marca da sua própria iniciativa e da sua coragem. Foi o que aconteceu agora, nessa última reportagem, que infelizmente teve trágico desfecho. O exemplo que ele deixa a todos nós, parentes, amigos e companheiros de profissão, é o da ousadia com responsabilidade.
2 semanas mais tarde, a polícia do Rio fez uma grande operação para tentar prender o traficante Elias Maluco. Havia 250 homens num raio de 2 mil metros em volta da favela da Grota e todas as saídas das 15 favelas do Complexo do Alemão estavam vigiadas. E no dia 19 de setembro de 2002, sem que nenhum tiro fosse disparado, a polícia do Rio prendeu o traficante, 109 dias depois do assassinato do repórter Tim Lopes. Uma denúncia anônima disse que Elias Maluco estaria numa casa em um beco na parte baixa do morro. 8 horas e 45 minutos. 25 policiais cercaram a casa. Ao bater na porta, foram atendidos por um senhor que estava acompanhado pela mulher e o filho na sala. 5 policiais entraram e foram para o segundo andar. Elias Maluco estava escondido atrás da porta do quarto e não reagiu à prisão, como conta um policial.
Tranquilo. Não reagiu, não fez nada. Ele estava de bermuda, sem nada, sem armas.
Falou alguma coisa?
Não, falou que perdeu e acabou.
Vários carros fizeram a segurança durante o trajeto até a sede da Polícia Civil no centro da cidade. Os agentes comemoravam a prisão do bandido, fazendo o V da vitória e beijando o distintivo. Ao juiz, Elias negou participação no assassinato de Tim Lopes e falou que não era traficante, mas sim pintor de carros. Mesmo que a Rede Globo tenha sido fundamental para a prisão dos bandidos, a jornalista Daniela Wagner, cunhada de Tim Lopes e irmã da viúva, ainda quer explicações sobre o caso.
Parece que não há um interesse da TV Globo em esclarecer as reais circunstâncias da morte de Tim Lopes. Por quê? Ela não apresenta testemunha, ela demorou a enviar para a polícia o caderno de anotações, a agenda de telefone, o celular do Tim. Tudo ficou muito em cima da história do Elias Maluco, que a TV Globo criou o mito de que ele era o inimigo número um, criou aquele monstro que, na verdade, quando ele foi preso, se viu que não era bem aquilo, porque um cara que é preso de chinelo, bermuda, sem segurança, sem arma nenhuma, não podia ser aquele monstro inimigo número um do Rio. Quer dizer, a impressão que dá é que a TV Globo acabou misturando um pouco o jornalismo com dramaturgia, entendeu? Criou a historinha que eles quiseram contar para o Brasil e ficou valendo como a versão oficial.
Hoje, mais de 15 meses depois do crime, o tráfico na região tem novo cabeça. Segundo o Disque Denúncia, um bandido conhecido como Coringa comanda um exército de homens. As feiras de drogas continuam funcionando ativamente. Traficantes continuam a falar em alto tom preços e tipos de mercadorias. Os moradores se queixam de que os projetos sociais anunciados para a região não saíram do papel. Também há indícios de que o tráfico mantém a execução sumária dos inimigos e que as vítimas continuam sendo queimadas em um lugar conhecido como micro-ondas. Existem ainda denúncias de que há, no alto do morro, o cemitério clandestino onde o corpo de Tim Lopes foi encontrado. Para Tânia Lopes, irmã do jornalista, o que resta agora é continuar o trabalho de Tim.
Tim sempre permeou o trabalho dele, pensando no outro, pensando no próximo, né, defendendo os direitos humanos e defendendo a cidadania de cada pessoa que passava, que interagia com ele. Eu vejo hoje que a minha família, a gente tem tentado, dentro do possível, trocar a dor pelo trabalho e fazer algo que possa beneficiar o maior número possível de pessoas.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou O Caso Tim Lopes. Locução e produção, Maicon Oliveira. Técnica, Rogério Machado e Rafael Alves. Orientação, Eduardo Medes.
Ei, moleque, aonde você vai? Por esse lado, cê tá perdido. Cadê tua mãe? Quem é teu pai? Nesse mundo cruel, nesse mundo bandido. Ei, moleque.